Alguns profissionais estarão conosco hoje falando sobre o Dia do Professor. E primeiro nós vamos ouvir então o professor Pascoal Souza, da UNEB, Campo 7 de Senhor do Bonfim.
O professor é esse profissional que cotidianamente lida com as questões relacionadas à educação, sobretudo a educação sistematizada que se dá nas instituições de ensino, nas escolas. O professor, ele tem um papel fundamental no processo de organização da própria sociedade, porque ele lida cotidianamente com a formação de pessoas, com a formação de crianças, com a formação de jovens, com a formação de adultos. E esse processo de formação de pessoas, ele não pode ser compreendido apenas por questões relacionadas ao conhecimento no sentido mais do intelecto e da cognição. Na verdade, esse processo de formação, ele envolve questões mais amplas, questões complexas, que perpassam pelas emoções, pelas sensações, por questões éticas, com compromisso social. Então, o professor, ele contribui com a sociedade na medida em que ele pensa sobre a sociedade e ajuda outras pessoas, no caso crianças, jovens e adultos, a também pensarem para a sociedade, com a sociedade e na sociedade, ampliando e favorecendo o processo civilizatório.
Professor, como o senhor vê esse método de ensino com relação aos livros, material didático, material pedagógico, com a evolução da tecnologia, as plataformas, os aplicativos, os ensinos via online, através da internet?
De fato, nós que estamos vivendo neste século XXI, nessas duas décadas aí do século XXI, temos visto uma revolução fantástica na forma como nós organizamos o trabalho, como nós organizamos a vida cotidiana, devido à expansão, à popularização das tecnologias digitais. Quando você pensa na educação, veja, nós temos aqui uma possibilidade incrível, inimaginável, que nos é dada de utilizar isso no processo de construção do conhecimento. Quando nós que somos nascidos, pelo menos eu, que nasci no final dos anos 70, tive minha infância nos anos 80, o acesso a um livro era algo um tanto delicado, porque nas escolas não existia livro para todo mundo, muitas vezes nós tínhamos que copiar o apontamento que o professor escrevia no quadro. E aí, de repente, nós estamos aqui, contemporaneamente, tendo à nossa mão e à nossa disposição uma biblioteca inteira. Se você para para pensar, do seu celular, com acesso à internet, você pode acessar qualquer obra do mundo. Isso é revolucionário. Mas o que temos que ter clareza é que a tecnologia, o instrumento em si, ele não substitui os sujeitos. Então veja, assim como comprar um livro e colocar esse livro na estante não vai fazer com que você aprenda, a não ser que você pegue esse livro, leia esse livro, estude esse livro, do mesmo modo as tecnologias. As tecnologias, elas só servem e só servirão como instrumento de aprendizagem, como instrumento de construção do conhecimento, se elas forem utilizadas com este fim. Então nós, professores, temos diante de nós esse desafio de otimizar o uso dessas tecnologias no processo de organização, no processo de estímulo aos estudantes para a aprendizagem. Então, as tecnologias, elas aparecem, elas surgem no ambiente da escola. Claro que agora, nesse contexto de pandemia, elas ganham um impulso, elas ganham uma relevância maior, mas é algo que eu penso que daqui para frente precisa ser pensado, precisa ser trazido para dentro da escola, precisa ser discutido, elaboradas as formas de trabalhar com esses recursos, porque eles têm um potencial e esse potencial precisa ser aproveitado, o potencial no sentido de contribuir para o processo de construção do conhecimento.
Estamos entrevistando no Jornal 98 Notícias o coordenador do curso de Pedagogia do Campus 7 da UNEB do Senhor do Bonfim, o professor Pascoal de Souza. Professor, nos últimos anos, índices estão comprovando que existe uma tendência para que as pessoas procurem outras profissões ao invés da pedagogia. A que isso se deve?
Eu não tenho aqui comigo dados do cenário nacional para apresentar a questão para você. Mas, levando em consideração a nossa realidade, o que temos? No nosso Departamento de Educação do Campus 7, em Senhor do Bonfim, o curso de pedagogia abre todos os anos 40 vagas para o ingresso via vestibular e 10 vagas para o ingresso via SISU, que é um sistema de seleção que leva em consideração a nota do Enem. Para o vestibular, nós sempre temos acima de 180, 185 candidatos, o que dá aí uma média acima de 4,6 por vaga. Mas, de fato, nos últimos anos, no cenário mais amplo, percebe-se a busca pelas licenciaturas tem sido geralmente menor. Isso se dá por uma série de questões. E a principal delas está relacionada com as questões salariais. Porque, de fato, a profissão docente, ela exige, é um trabalho que exige bastante do profissional, demanda muito tempo de labor, que não se encerra apenas naquele momento em que se está dando aula, mas ela se estende. Então, é uma profissão que exige bastante dedicação do profissional.
Como está sendo esse momento de pandemia? De qual forma o professor está se reinventando? Neste dia 15, é momento de qual reflexão para a pedagogia e os alunos do Campo 7?
É um momento crítico que estamos vivendo e que estamos aprendendo a construir possibilidades de educação. Eu entendo que, como é um momento pelo qual ainda estamos passando, ainda está em processo, as experiências são variadas e ainda não tivemos tempo de contemplar, como quem olha para trás, porque na verdade ainda estamos na pandemia, ainda estamos experimentando esse momento crítico. Mas as experiências que têm sido consolidadas, elas passam pela tentativa do uso das tecnologias digitais, por exemplo, porque as tecnologias digitais possibilitam ressignificar o tempo e o espaço, o tempo do encontro, o espaço do encontro, e que tem dado conta de algumas questões, mas tem deixado muitas outras em aberto. Porque o processo de educação, ele não é apenas um processo de transmissão de informação. E os recursos tecnológicos, eles são muito bons nessa coisa da transmissão da informação, mas falta questões que envolvem o processo educativo e que estão relacionadas aos afetos, às emoções, ao encontro entre as pessoas. Claro que esse momento de pandemia é, sobretudo, um momento de aprendizado. É preciso ressignificarmos a educação, ressignificarmos a escola no sentido de fortalecer essa instituição, no sentido de compreender que essa instituição é indispensável no processo civilizatório pelo qual passamos. E os recursos tecnológicos, as experiências que estão sendo construídas a partir desses recursos, serão válidas no sentido de que nós poderemos repensar as escolas, valorizando as escolas e percebendo que a educação se faz com pessoas e essas pessoas precisam viver e experimentar o que há de mais humano, que é o contato, que são as trocas, as experiências e vidas juntas, com emoção, inclusive.
Ok, agora já 12 horas e 37 minutos. Marconi Nunes trazendo então essa entrevista aí com o professor Pascoal Souza, da UNEB Campus 7 de Senhor do Bonfim. Marconi Nunes conversou também com a professora Nildinha Galvão, que é coordenadora do chefe do Departamento de Cultura do município de Campo Formoso, sobre esta data.
Nildinha, hoje o grande desafio é o retorno da aula presencial?
Sim, é um grande desafio, mas não é o primordial. O primordial hoje é zelar pela vida do professor, zelar pela vida do aluno e, consequentemente, dos seus familiares. Eu acho que se prepara um retorno, mas um retorno com responsabilidade. Diante da situação que a gente vê no Brasil, ninguém é louco de expor a classe educadora, os seus alunos e, consequentemente, os seus familiares a um estado de alerta. Então, nós estamos nos preparando, nós estamos trabalhando em cima disso, mas estamos conscientes, com os pés no chão e com certeza alçando voos futuros, mas com segurança nesse meio, com certeza.
Como refletir este momento pensando no futuro?
É continuar, né? É continuar projetando, é continuar trabalhando, independente das escolas hoje, que não estão paradas, nós reconhecemos o educador que continua com as aulas remotas, nós reconhecemos o esforço dos pais em estar ofertando os meios de comunicação para que seus filhos acessem e muitas vezes, na maioria delas, devido à questão da deficiência, da dificuldade de alguns, nós sabemos que os professores estão produzindo suas atividades, suas avaliações, estão aguardando seus alunos, empenhados em ir com seus familiares na escola, pegar essas atividades, devolver para a escola. Os professores prontamente pegam essas avaliações, essas atividades, no caso, eles analisam, veem direitinho. A gente tem recebido elogios de familiares justamente pelo empenho que a gente está vendo. E não vamos falar só sobre a questão dos professores, porque nós somos toda uma equipe da educação. Todos os progressos, e aí a gente fala sobre o EJA diurno, o combate à evasão e à distorção seriedade, a educação especial valorizada, alunos reconhecidos, alunos realmente aprendendo. Aí a gente vê com os planos de ensino unificados por etapas. Observamos também algo inédito para o município, que é a construção do referencial curricular, onde a gente vê todo mundo, toda uma equipe de educadores empenhados nos melhores resultados.
Bom, após conversar com a professora Nildinha, Marconi também conversou com a professora Josi Batista e falando sobre essa data também, Dia do Professor.
Esses 2,2 milhões de professores do nosso país têm se reinventado aí por estarmos vivendo algo muito novo, né? Eu gostaria de utilizar os dados do Instituto Península, que realizou uma importante pesquisa, a qual mostra que 60% dos professores estão, nesse momento, tendo crises de ansiedade, vivendo o processo de insegurança, de medo, justamente por ser algo muito novo, né? Nós não tivemos medidas públicas de ordem padrão, né? As secretarias não colocou um modelo a ser seguido, então cada secretaria estadual, cada secretaria municipal tem feito trabalho seguindo as condições regionais, o que tem gerado uma instabilidade muito grande aos docentes do nosso país. Né, os desafios são inúmeros e no dia de hoje é claro que devemos enaltecer justamente esse trabalho muitas vezes voluntário desses professores e que de forma heroica tem tentado levar o ensino de forma remota e muito precária, né? O país foi pego de surpresa essa nova situação, então nós tínhamos um sistema já falho, um sistema já com muitos problemas e, obviamente, foram problemas esses ampliados durante a pandemia.
De qual forma você vê este afastamento entre professor e aluno, já que muitas atividades acontecem de forma online e o aluno gosta de ter o contato direto com o professor, tirar dúvidas pessoalmente?
O ano de 2020, Marcondes, com toda certeza será lembrado como um ano de apagão da educação. Eu não tenho dúvidas disso. Claro que, heroicamente, os professores têm tentado manter o vínculo com os seus alunos, mas a pandemia veio mostrar, a pandemia veio provar o quanto esses profissionais são responsáveis pela formação, de inúmeros e inúmeros alunos, de inúmeros e inúmeros cidadãos.
Professora Josi, qual a sua reflexão sobre direitos e deveres na formação de cidadãos?
Marcones, tem uma reflexão que vale muito a pena ser lembrada nessa data tão importante. A sociedade, ela é dividida em quatro estruturas. As primeiras três estruturas, o Estado, onde os políticos são vistos de forma negativa pela maior parte da sociedade. Por outro lado, as religiões, que já não conseguem atender a demanda de tanta mudança social. Há parte da população, há uma descrença também com o meio religioso. As famílias, que desde a década de 60 vem passando por uma desestrutura incrível. E aí nós temos a escola, que passou a receber novos atributos em meio à falência dessas três primeiras instituições. A escola hoje, além do papel de formação científica, ela também acarreta agora um outro ponto, que é a educação dessas crianças, a educação desses jovens. A ela foi dado esse papel também de educar. É interessante que a gente perceba e entenda que enquanto não houver uma reestruturação familiar, a escola pouco pode fazer. Os pais, eles precisam, de forma muito, muito clara, retomar o seu papel diante dos seus filhos e fazer essa parceria com a escola para que, quando haja a parceria entre família e escola, nós teremos, então, um futuro de cidadãos mais conscientes do seu papel dentro da sociedade. Antes disso, é chover no molhado. A escola, apenas ela não tem condições de abarcar essa nova função de educar crianças, de educar jovens.
Isso é claro, através da educação.
Marcones, partimos da reflexão de que todas as profissões, antes de nascerem, elas passam pelos professores. Daí a tamanha importância dessa profissão-missão, né? Eu gosto muito de pensar no professor por esse ponto de vista. É uma profissão-missão porque nós convivemos e inspiramos muitos jovens, muitas crianças. Então, tanto o professor da educação básica tem essa grande missão de alfabetizar, de mostrar o mundo das letras e dos números das crianças, como os professores do ensino médio, que têm essa valiosa missão de inspirar, de mostrar a esse jovem que vale a pena estudar, que vale a pena ser honesto, que vale a pena batalhar pelos seus sonhos, mesmo que toda a sua estrutura de vida, todo o meio que o norteia, tente lhe mostrar o contrário. Então, é uma profissão belíssima porque ela convive diariamente com o desabrochar da vida, da educação básica e as decisões do jovem que vai entrar na esfera adulta. Se a sociedade, se o poder público, se os professores tomarem consciência do seu papel, vai além dos livros. Né, o professor ele pode inspirar de forma positiva e de forma negativa também na vida dessa criança, na vida desse jovem. E a gente, obviamente, acredita, né, como profissional de educação, o papel é justamente acreditar que mesmo com as correntes contrárias à educação, mesmo que a educação hoje não seja a prioridade desse país, nós ainda temos que acreditar que somos, sim, os heróis sem capa dessa sociedade.
Bom, portanto, aí Marconi Nunes conversando com a professora Josi Miranda, falando sobre também o dia do professor e trazendo essa, de certa forma, participação hoje de educadores aqui dentro do Jornal 98 Notícias.